Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Agora 12 horas e 10 minutos. Muito boa tarde para você. Está no ar o Jornal do Meio Dia. Você bem informado na hora do almoço. Começo dando boa tarde ao meu colega de bancada, Tony Matioli. Boa tarde para você.
Para você também, minha cara Carla, boa tarde também aos ouvintes do Jornal do Meio Dia.
É isso, o Jornal do Meio Dia tem o oferecimento Natura e Léus neste Dia das Mães. Retribua todo o amor com um presente especial da Natura e Léus, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. A partir de agora, vamos de manchetes dos principais jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Agora 12 horas e 11 minutos, a gente começa com a manchete do jornal Tribuna da Bahia, Salvador. Varejo baiano deve crescer 4% em maio, mês do Dia das Mães, projeta Fecomércio.
Jornal Meio Norte, Teresina, juízes pedem ao STF para aplicar nova regra dos penduricários.
Jornal do Comércio, policial é acusado de crime sexual contra mulher em academia no Recife. Perseguição durou 3 anos, dizem testemunhas.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Inscrições para concurso da Cefaz Ceará, com salário de 16 mil, começaram.
Tribuna do Norte, Natal. CESAP anuncia acordo para continuidade de atendimentos após paralisação de médicos em Natal.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Médico é indiciado por homicídio após atropelar 6 pessoas no sertão.
Jornal Imparcial São Luís, desdobramento de operação que prendeu líder religioso, mira igreja em Passo Lumiar.
O Dia Rio, operação mira quadrilha especializada em golpes digitais, com maquininha de cartão.
E Folha de São Paulo, TCE flagra contratos para parentes de vereadores e obras superfaturadas com emendas PIX. Em São Paulo. A partir de agora, vamos de destaque regional.
Ilhéus e Sebrae promovem...
Hora do almoço. Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Agora 11 horas e 13 minutos. A gente sempre começa o Jornal do Meio-Dia. A gente começa o Jornal do Meio-Dia sempre... trazendo informações daqui de Ilhéus. E a gente traz aqui a seguinte informação. Começa daí, Tony Matioli, por favor.
Ilhéus e Sebrae promovem, minha cara Carla, fortalecimento do setor da construção civil com encontro de oportunidades. Empresários e profissionais da construção civil podem participar de um encontro estratégico para fortalecer seus negócios e gerar novas oportunidades de trabalho na região. O Café com Empresários Cadeia da Construção acontece no dia 29 de abril, às 9 horas, no Hotel Praia do Sol, localizado na Avenida Tancredo Neves, no bairro São Francisco. O objetivo é promover o desenvolvimento do setor por meio da troca de experiência e do acesso a iniciativas que impulsionam o mercado local. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, apoia o encontro promovido pelo SEBRAE, consolidando um espaço de diálogo entre o setor produtivo e as entidades organizadoras. A iniciativa busca facilitar o acesso dos empreendedores a informações atualizadas e redes de contatos que ajudem na modernização e no fortalecimento das empresas do município. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet por meio do link Simpla. Como as vagas são limitadas, os interessados devem realizar o cadastro com antecedência para garantir a participação. A Prefeitura reforça seu compromisso com o fortalecimento de um ambiente propício ao empreendedorismo, em parceria com instituições como o SEBRAE, impulsionando o desenvolvimento sustentável e o crescimento contínuo da economia local.
É isso, e olha, o pessoal já começou a reclamar aqui de falta de água lá na zona sul de Ilhéus, então o que que tá acontecendo, gente? A Embasa informou que o abastecimento de água foi interrompido desde as 10 horas de hoje em bairros da zona sul de Ilhéus. A suspensão ocorre para viabilizar uma manutenção emergencial de energia elétrica, solicitada pela Neoenergia Coelba, na área de captação do Rio do Engenho. E de acordo com a concessionária, a previsão é de que o fornecimento de energia seja restabelecido até a noite do mesmo dia, quando será iniciada a retomada gradual do abastecimento de água. A normalização completa pode levar mais tempo, já que o sistema precisa ser reenchido para alcançar todos os imóveis. A Embasa, ela orienta que os moradores façam reserva antecipada e utilizem a água de forma racional, evitando desperdícios e usos que possam ser adiados. Então tá aqui, para você que já começou aqui a colocar no nosso WhatsApp, Carlinha, tá faltando água aqui na zona sul da cidade, o que que tá acontecendo? Tá aí, esse informativo a Embasa, ela mandou desde ontem e a gente tá aqui só lembrando para você.
Eu chamo a atenção agora, Carla, aos desportistas, né? O Circuito Sesc de Corridas abre inscrições para a etapa de Ilhéus. O Circuito Sesc de Corridas abre inscrições para a etapa de Ilhéus, marcada para 10 de maio. Um domingo com largada às 7 horas da manhã, no estacionamento da Praça Rui Barbosa, na Avenida Soares Lopes. Os interessados devem se inscrever até 6 de maio pela plataforma Simpla. A taxa custa R$ 45,00 para trabalhadores com credencial Sesc. Pessoas acima de 60 anos e pessoas com deficiência, para o público geral, o valor é de R$ 90,00. A programação terá percurso de 3 km e 5 km e até 10 km, além de atividades recreativas, culturais e educativas voltadas aos participantes. A caminhada de 3 km tem faixa etária livre. Já a corrida de 5 km é permitida para pessoas a partir de 14 anos. Enquanto a prova de 10 km é exclusiva para maiores de 18 anos. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais. A entrega dos kits será nos dias 8 e 9 de maio, no Sindicato do Comércio Atacadista e Varejista de Ilhéus, na Praça Visconde de Cairu, 346 Centro. No dia 8, o atendimento será das 14 às 19 horas. No dia 9, das 9 às 12 horas. O kit inclui sacola, camiseta, número do participante chip. Segundo o Sesc Bahia, o circuito deve reunir mais de 17 mil participantes em 17 municípios baianos. A iniciativa busca incentivar hábitos saudáveis, promover integração e ampliar o acesso ao esporte com categoria para pessoas com deficiência na modalidade de 5 quilômetros.
É isso, né? Várias corridas acontecendo por aí. Claro, a gente aproveita também para lembrar, né, do Gabriela FM Sunset Run, que vai acontecer no dia 23 de maio aqui em Ilhéus, em comemoração aos 34 anos da Rádio Gabriela FM. Claro, é uma iniciativa que vai apoiar o Instituto Flores de Cacau, né, que é um instituto aí que tem uma proposta bem bacana, né, que é voltada ao público autista. Então tá aí mais esse convite para você.
Inclusive participação, né, artísticas, não é isso aí?
Exato, vai ter muitas bandas. Cacau com Leite, Pagodarte, muita coisa boa.
A cidade vai estar bem movimentada.
Exatamente, olha, vamos de notícias regionais. O DINIT, ele licita serviços de recuperação da BR-101 aqui no sul da Bahia. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DINIT, ele abriu licitação para contratar serviços de manutenção em um dos principais trechos da BR-101 aqui no sul da Bahia. O pregão eletrônico de número 90139/2026 prevê intervenções entre os quilômetros 540,8 e 661,1, sob responsabilidade da unidade do órgão em Itabuna. O trecho contemplado passa por áreas estratégicas do sul baiano e atende municípios como Buerarema, São José da Vitória e Mascote. A rodovia é um dos principais corredores logísticos da região, com fluxo intenso de veículos, de carga e ligação entre diferentes estados do país. O edital foi publicado no último dia 17 e as propostas podem ser enviadas até 6 de maio, quando ocorre a abertura da disputa, às 10 horas pela internet. A contratação será feita pelo critério de menor preço em lote único, o que significa que a empresa vencedora ficará responsável por todo o trecho licitado. O contrato prevê ações como tapa-buracos, recomposição de asfalto, roçagem, limpeza da faixa de domínio, manutenção também da drenagem e reforço da sinalização. Não se trata de duplicação ou obra nova, mas de manutenção contínua para garantir as melhores condições de tráfego e segurança. A abertura do processo ocorre em meio a recorrentes reclamações de motociclistas, ou melhor, de motoristas, sobre as condições da BR-101, que fica no sul da Bahia, especialmente em períodos de chuva, quando aumentam os danos na pista, né? Uma BR bastante importante, né, Tony Matioli?
Importante, e a gente pode observar que as placas estão tomadas pelo mato, né? Então, placas muito importantes que ajudam na sinalização e, no entanto, está sem manutenção. Isso aí realmente é vital, acertou, essa licitação vindo vai beneficiar muitos dos motoristas que trafegam na BR-101.
Isso sem contar os números de acidentes que acontecem ali naquele trecho São José da Vitória, Buerarema. Então é muito importante.
A entrada também aqui de Ubaitaba também, na entrada entre Ubaitaba e Ilhéus ou Ubaitaba para Itabuna, realmente as placas estão ali praticamente dentro do mato.
É, precisa resolver realmente.
Bom, Itabuna abre chamada para comprar alimentos da agricultura familiar para escolas. Isso aí é muito importante. A Prefeitura de Itabuna publicou o aviso de chamada pública de número 01/2026 para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados à merenda da rede municipal de ensino. A medida atende ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. O credenciamento dos interessados está aberto e poderá ser feito até 18 de maio, sempre das 9 às 14 horas, no setor de licitações da Secretaria de Gestão e Inovação. O atendimento será na Avenida Aziz Maron, 1067, segundo andar, no bairro Jardim Vitória. A sessão pública para abertura das propostas está marcada para o dia 19 de maio, às 9 horas. Mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail itabunalicita@gmail.com. O edital também está disponível no portal oficial de licitações da Prefeitura. Criado para fortalecer a segurança alimentar e estimular a economia local, o PNAE determina que, no mínimo, 30% dos recursos repassados pelo governo federal para a merenda sejam usados na compra de produtos da agricultura familiar. A regra prioriza pequenos produtores assentados da forma agrária, comunidades indígenas e quilombolas.
É isso, e agora a gente traz a seguinte informação. A gente traz a seguinte informação aqui, que varejo baiano deve crescer, hein? Uma boa notícia, 4% em maio, mês do Dia das Mães, projeta Fecomércio. E a expectativa é de faturamento de mais de 15 bilhões para os setores relacionados à data, excluindo vendas de veículos e materiais de construção. Esse valor representa um crescimento real de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior, que teve vendas estáveis. Das 6 atividades analisadas, 3 devem apresentar desempenho positivo, enquanto as demais tendem a registrar retração. A principal diferença entre os segmentos está na sensibilidade ao crédito. Assim, os setores de consumo básico devem se destacar, como farmácias e perfumarias, com crescimento estimado de 8%, e supermercados com alta prevista de 4%. Esses dois segmentos, eles possuem dinâmicas distintas no período. No caso de farmácias e perfumarias, o impulso vem da busca por presentes como perfumes, maquiagens e produtos de cuidados pessoais. Já os supermercados se beneficiam do aumento na demanda por alimentos e bebidas para celebrações familiares no segundo domingo de maio. Destaca aí o consultor econômico do Sistema Comércio Bahia, o Guilherme Dietiz. Também com desempenho positivo está o grupo Outras Atividades. Embora inclua a venda de combustíveis, esse segmento reúne diversos setores relacionados a datas, como joalherias, lojas de chocolates, artigos esportivos, entre outros. A expectativa é de crescimento expressivo também, na ordem de 8% na comparação anual. A contrapartida, setores mais dependentes de crédito devem enfrentar retração, como lojas de móveis e decoração, caindo aí em 9%, vestuário, tecidos e calçados em 5%, e eletrodomésticos e eletrônicos 4%. Trata-se de produtos de maior valor agregado, cujo consumo é mais sensível ao nível das taxas de juros, atualmente elevadas.
Minha cara, você gosta de jogar?
Eu não.
Na Mega Sena?
Já jogou? Eu fico nervosa quando eu jogo.
Mas tensa. É bom, mas tem muita gente que a expectativa tem a expectativa de um dia, né? É dormir e no outro dia acordar rico.
Milionário, pois é.
Quem sabe, né?
E aí?
Olha, duas apostas registradas na Bahia acertaram 5 números no concurso 3.000 da Mega Sena, sorteado no sábado, dia 25, e faturaram uma simples bagatela. Olha só, R$ 64.627.076 cada uma.
Meu Deus.
As dezenas sorteadas foram 22, 23, 36, 40, 52, 60. As apostas foram realizadas na cidade de Salvador e Caravelas, no extremo sul da Bahia. Cada uma delas garantiu prêmio individual. Como ninguém acertou as 6 dezenas, o prêmio principal acumulou. A estimativa para o próximo sorteio, que será realizado na terça-feira, dia 28, é
hoje?
Hoje, né? Isso. 115 milhões de reais. As apostas podem ser realizadas até às 20 horas, viu, horário de Brasília, em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos. Já os bolões digitais poderão ser comprados até às 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo. O pagamento da aposta online pode ser realizado via Pix, cartão de crédito ou pela Internet Bank, para concorrentista da Caixa. Tudo isso é facilidade para você não deixar de apostar. Agora é importante, gente, é preciso ter 18 anos ou mais para participar.
É isso, e para quem vai arriscar nessa terça-feira, boa sorte, né, Tony Matioli?
Boa sorte e não esqueça da gente.
Ai, Jesus. Olha, a seleção pública da Secretaria da Mulher na Bahia, com vagas em Itabuna, oferece mais de 3 mil de salário. É uma boa notícia também. O governo baiano abriu o processo seletivo para contratação de 40 profissionais para a Secretaria das Mulheres do Estado da Bahia. Conforme o edital de número 001 do ano de 2026, para a realização de processo seletivo simplificado, o Regime Especial de Direito Administrativo, que é o REDA, abre vagas para funções de níveis médios e superior em Salvador, Irecê, Itabuna e Feira de Santana. As inscrições ocorrerão no período de 4 a 9 de maio, pelo link Selecão, é assim mesmo.
É isso aí.
selecão.ba.gov.br. O processo seletivo ele será composto por uma única etapa de avaliação curricular de caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos deverão apresentar documentação comprobatória de formação acadêmica e experiência profissional compatíveis com a função pretendida, critérios que serão utilizados para pontuação. As vagas estão distribuídas entre diversas áreas. Para nível superior, há oportunidades de administração, contabilidade, ciências jurídicas, serviço social, psicologia e estatística, comunicação social, no caso aí de quem cursou jornalismo, né, e também para produção, economia, pedagogia, bacharelado em gênero e áreas de tecnologia da informação. Gente, muito bacana, viu? Para nível médio, as vagas contemplam áreas como finanças, design gráfico, fotografia e assistente de atividade administrativa. A remuneração para os cargos de nível superior pode chegar a mais de R$3.000, considerando aí vencimento básico e gratificação para a jornada de 40 horas semanais. Para as funções de nível médio, a remuneração total é de R$3.170,32, também para a carga horária de 40 horas semanais. O processo seletivo terá validade de 1 ano, a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período. Os contratos terão duração de até 36 meses, com possibilidade de renovação uma única vez pelo mesmo prazo.
Infelizmente, a gente tem que falar coisas que a gente não quer falar, mas são notícias que acontecem e a gente não pode ficar calado, né? Por exemplo, um homem suspeito de estupro qualificado foi preso no HGE. 35 anos, investigado pelo crime de estupro qualificado, foi preso na manhã desta segunda-feira no Hospital Geral do Estado, HGE. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em desfavor do investigado, que, segundo as apurações, abusou sexualmente de uma adolescente de 14 anos em fevereiro deste ano. O crime foi denunciado à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra Criança e Adolescente, o DERCA, no sábado, dia 25. Com base nos elementos de prova já produzidos, a prisão preventiva foi deferida no domingo, dia 26, pela primeira vara das garantias de Salvador. Na manhã desta segunda-feira, a equipe do Serviço de Investigação, SI, do DERCA, tomou conhecimento por meio do posto policial do HGE de que o suspeito estava internado na unidade de saúde após ser agredido por populares no bairro Cosme de Farias no dia anterior. O homem permanece sob vigilância da unidade hospitalar, onde seguirá até receber alta médica e, posteriormente, ele encontra-se à disposição do Poder Judiciário.
Tá aí informações do setor policial aqui do nosso estado. Agora 12 horas e 32 minutos. Vamos para um breve intervalo comercial. A gente volta já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Agora 12 horas e 38 minutos, estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia, nesse início de tarde de terça-feira, dia 28 de abril. O Jornal do Meio-Dia tem o oferecimento Natura e Léos, Mix Mateus, Shopping Jequitibá e Unex. 12h39, agora a gente volta com informações regionais, ou melhor, nacionais. A gente volta falando aqui de uma operação feita aí, que mirou uma quadrilha especializada em golpes digitais com maquininha de cartão. Ou seja, eles não têm limites, viu? Isso aconteceu, essa operação aconteceu no Rio de Janeiro e a Polícia Civil de lá realizou ontem a Operação Rastro Digital contra uma quadrilha especializada em golpes digitais. De acordo com a corporação, o grupo se passava por uma plataforma oficial de pagamentos e utilizava maquininhas de cartão para transações fraudulentas. Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, que é a DRCI, cumprem mandados de busca e apreensão em endereços. Cumpriram, né? Que aconteceu ontem. Endereços no Recreio do Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio, e em São João de Miriti, na Baixada Fluminense. Durante a ação, 2 pessoas foram presas. Também foram apreendidos 2 simulacros de arma de fogo, 1 arma de fogo com sinais de remarcação, diversas munições intactas de calibres diversos, inclusive de fuzil, aproximadamente 8 mil em espécie, 23 máquinas de cartão, 5 aparelhos celulares e 2 tablets. São alvos da ação Isaac de Lima Reis Pereira, Lohan Duque de Souza Sobrinho, Leonardo Souza de Oliveira Borges e Denis Santos de Paulo. A arma e os simulacros foram encontrados na casa de Isaac de Lima Reis Pereira. Ele foi preso em flagrante. O segundo detido, Paulo Oliveira de Souza, ele tinha um mandado de prisão em aberto contra ele por golpes eletrônicos, ou seja, já conhecido na praça. Agora, a partir de todo o material apreendido, A gente vai dar continuidade às investigações, tentar estabelecer os vínculos entre esses autores para tentar recuperar pelo menos parte do dinheiro da vítima, efetuar a prisão efetiva desses e demais autores e beneficiários, porque a gente sabe que a associação criminosa deles não termina nesse 4. A gente sabe que tem muito mais gente envolvida, afirmou a delegada Camila Pegorini, que é titular da delegacia da DRCI.
Pois é, CESAP anuncia acordo para continuidade de atendimento após paralisação de médicos em Natal. A Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte, CESAP, anunciou um acordo com os prestadores de serviços médicos de média e alta complexidade. Após reunião na manhã desta segunda-feira, dia 27, a pasta também informou que não houve prejuízo no atendimento aos pacientes, mesmo após a paralisação anunciada por cerca de 120 médicos. A CESAP ainda afirmou que a sinalização dos prestadores de serviço que os atendimentos ocorreram normalmente. A reunião sobre a paralisação dos médicos que atuam na média e alta complexidade ocorreu na manhã desta segunda-feira, com a participação da CESAP, do Ministério Público do Rio Grande do Norte, na Secretaria Municipal de Saúde de Natal, SMS, de prestadores responsáveis por cirurgias e procedimentos de maior complexidade. No encontro, ficou acordado que os prestadores deverão apresentar oficialmente a comprovação dos atendimentos realizados ao longo do dia. Ainda de acordo com a CESAP, desde a última sexta-feira, dia 24, já havia a indicação de que os serviços seriam mantidos. A pasta também informou que apresentou uma proposta de pagamento referente à parcela de novembro, que segue em aberto. A proposta foi aceita pelos prestadores que agora negociam com os médicos a continuidade dos serviços. A secretaria ressaltou ainda que o maior financiador do serviço de média e alta complexidade, responsável por atender pacientes de diversas regiões do estado. Segundo o governo, os recursos são geridos pelo município de Natal para a complementação da tabela do SUS, sendo 60% custeados pelo estado, 35% pela capital e 5% divididos entre municípios da região metropolitana. A paralisação dos médicos teve início nesta segunda-feira, dia 27, ontem, envolvendo cerca de 120 profissionais que atuam na média e alta complexidade. A categoria alega atraso nos repasses de responsabilidade do governo do estado, pendentes desde setembro de 2025.
Agora 12 horas e 43, vamos liberar a participação do ouvinte?
Vamos lá, quero mandar um abraço.
Aqui,
né?
Você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pois bora, é. Tony Matioli, né? Mande seu abraço.
É alegria de saber que tem pessoas ouvindo e muita gente ouvindo mesmo a nossa programação aqui, o Jornal do Meio-Dia. Eu quero mandar um abraço a Nathalie e a Marcela, aí na Feira do Malhado, tá ouvindo a gente, lá na Fazenda Miriam, a sua proprietária Miriam Barreto, fazendeira, lá no Japu, tá ouvindo a gente. Lá no Nelson Costa, nós temos aí a Jessi Guimarães, também tá curtindo a gente, Carlinhos Baleiro, em frente ao ME. Pessoal, tá todo mundo curtindo, ouvindo a gente, isso aí deixa a gente muito alegre e feliz e com muita responsabilidade também.
Com certeza, Tony Matioli. Agora a gente dá uma passada lá no Alto do Carvalho. De lá tá o Newton César, ele disse aqui: já tô ligado no programa de vocês, que é maravilhoso. Mando um alô pra Silmari Vistoso e José Carlos e também pra Ronaldo, todos ligados no JMD. Newton, um abraço pra você, obrigada pela audiência. Olha, a Goinha já tá aqui, eu, Carlinha, tá no Alto da Piedade, um beijo
Goinha,
pra você.
Um abraço Goinha. Pra ela, minha amiga Goinha.
Aí, Goinha, um abraço pra você, pra Jamile, pra minha amiga Jamile, pra Tati. É impossível falar de uma e não citar as três, né? Esse trio Parada Dura lá do Alto da Piedade. Obrigada pela sintonia. Tem mais aqui também, bora ver aqui. Deixa eu mandar um abração aqui pra Valdecido, lá do Malhadinho de Açúcar também. Boa tarde, Tony, Carlinha. Deus abençoe, saúde pra todos nós.
Maravilha, né? Eu quero mandar um abraço também lá no Cururupi ao Chocolazer, né? Ele tem uma sonorização, um chocolate. Tá curtindo a gente, ele, Gil, sua esposa. Eu quero agradecer pelo carinho a todos vocês. Muito obrigado.
Emily de Andrade também tá ligadinha no Jornal do Meio-Dia. Só esqueceu de colocar de onde é aqui, viu, Emily? Um beijo pra você. Obrigada pela sintonia. Também estou na escuta em Olivença, viu? Maravilha. Quem é? Chocolazer? Alberto? Obrigada,
é isso aí, Alberto.
Alberto
Chocolese.
Pronto, ele mandou aqui. Obrigada pela sintonia, obrigada pela audiência, Alberto. Deixa eu dar uma passadinha lá em Olivença. A Natália tá por lá, Natália Costa, massoterapeuta. Ela tá ligada no Jornal do Meio Dia. Um abraço para você e obrigada pela audiência. Tem mais alguém aí, Tony?
Ou eu quero mandar um abraço ao Caranha. O Caranha tá lá na Zona Sul também curtindo a gente, né? O Caranha é ex-vereador e diz que acompanha sempre os nossos trabalhos.
Já falou dos meninos aí também?
Ah, sim, tem os meninos aqui no prédio, né? Estão trabalhando e ouvindo aí com o rádio ligado. Olha, hoje está aniversariando o Nelson Pintor. O pintor, Nelson Pintor, está aniversariando, recebe os carinhos aí do Dema Pintor, o Paulo também e o Tota. Todos aí ouvindo a nossa programação e parabenizamos aí, né? Nós aqui da Gabriela FM, o Nelson Pintor, que hoje completa mais uma primavera.
É, um abração pro Nelson. Feliz aniversário, viu, Nelson? Muita paz, muita saúde, muitos anos de vida pra você. A equipe tá aqui, meu filho, jogando duro. Eu acho boa a equipe continuar jogando duro aqui enquanto o Nelson fica no relax dele, viu, Nelson? Ai, parabéns pelo programa, parabéns aos dois pelo programa, muito bom, é a Vilma e o Antônio lá na Estrada do Japu.
Opa, abraço a Vilma do Japu, aí também tem a Miriam, né, e lá da Fazenda Miriam também, o pessoal tá ligado do interior, todo mundo tá ligado e sabendo, são os moradores mais informados, é o povo do interior.
Beijão pra você, Vilminha. Obrigada pela audiência também. Agora 12h47, vamos voltar com o noticiário aqui.
Vamos lá,
infelizmente.
Tem um caso aí que você vai falar aí que realmente choca.
Pois é, infelizmente, choca. A gente volta com informações do setor policial, né, Tony?
E você que malha, você sabe que, né, a academia acontece muita azaração. E aconteceu aí que você vai dar essa notícia agora.
É, infelizmente, viu? Um policial, ele é acusado de crime sexual contra a mulher em academia lá no Recife. Perseguição durou 3 anos, é o que dizem as testemunhas. O que aconteceu? O Ministério Público de Pernambuco denunciou um policial militar da reserva pelo crime de importunação sexual contra uma mulher. Segundo a investigação, o terceiro sargento de 65 anos, ele teria perseguido a vítima durante 3 anos numa academia localizada no Recife. A denúncia do MPPE, que é o Ministério Público de Pernambuco, afirma que o denunciado passou a perseguir a vítima, desejando manter a aproximação excessiva e inconveniente durante os treinos. Em um dos episódios relatados, a Polícia Civil, a mulher contou que o acusado teria tocado nas nádegas dela, simulando um ato acidental. A investigação conduzida pela Delegacia de Jardim, na Jardim São Paulo, indicou que o denunciado, sempre que via a vítima na academia, posicionava-se estrategicamente para observá-la enquanto fazia exercícios de maior exposição, tais como elevação pélvica e agachamento, lançando olhares intimidatórios e constrangedores que violavam a privacidade e a liberdade dela. O Ministério Público de Pernambuco citou ainda que as provas indicam a existência de conduta criminosa reiterada, com testemunhas relatando que o militar da reserva agia de forma persistente durante os treinos na academia há pelo menos 3 anos. O juiz da 17ª Vara Criminal da capital ainda vai decidir se aceita a denúncia do Ministério Público de Pernambuco e o PM se tornar réu. Como assim, gente? 3 anos já se passaram e o juiz ainda, diante de todas essas provas, de todos esses testemunhos, o juiz ainda vai decidir
se é amorosidade, cidadão. Amorosidade da justiça em nosso país.
Ai, lamentável, viu, Tony?
Eu sempre defendo, né? Eu defendo a reforma do judiciário, né? O seu celular aí, ele é Android?
Não, o meu é Android, isso, Android? Não é iPhone. Então, mas WhatsApp, é um Android novo, viu? É Android novo. Tô livre aí dessa matéria que você vai falar agora.
Porque o WhatsApp, gente, vai deixar de funcionar em celulares Androids, mas como você falou, é novo, né? O seu é novo, o meu também é novo. Isso. Os Androids antigos, você que tem um telefone antigo ainda, não, eu gosto desse celular. Eu gosto do meu celular, não vou trocar pra nada, pra quê? Mas é antigo, você tem que trocar porque o seu WhatsApp não vai funcionar. O WhatsApp deixará de funcionar em telefones celulares que utilizam o sistema Android mais antigos a partir do dia 8 de setembro deste ano, quando o app só será compatível com modelos que rodam o Android 6.0, lançado em 2015, ou versões mais recentes. Com a mudança, Aparelhos que pararam nas versões 5.0 ou 5.1 do Android perderam acesso aos aplicativos, como já aconteceu com sistemas anteriores. Em sua central de ajuda, o WhatsApp exibe a mensagem. A partir do dia 8 de setembro de 2026, o WhatsApp será compatível apenas com Android 6 e posterior. Para continuar usando o aplicativo, a pessoa precisa atualizar o sistema Android ou transferir a conta para um aparelho com a versão mais recente. Neif nega.
É isso, mais Opa, recente.
Mais recente. Mais recente. E você, repito, se você tem um aparelho antigo, se não é o 6.0, você troque.
Troque, porque senão vai ficar sem o WhatsApp.
E hoje o WhatsApp na área profissional é muito importante.
Com certeza. É indispensável, né? A gente pode dizer assim. Pronto, agora sim, vamos falar do Neif, né, gente? Ele que teve toda aquela situação, ele inclusive filmou, né? Uma, digamos assim, uma tentativa de homicídio, onde homens dispararam contra a van em que ele estava. O cantor Anderson Neif, conhecido como Rei do Brega Funk, ele utilizou as redes sociais, já mostra que ele está bem, graças a Deus, ele utilizou as redes sociais ontem para negar boatos de que o ataque a tiros que sofreu em São Paulo teria relação com talaricagem ou com artistas do funk da capital paulista. A gíria usada é para quando alguém se envolve com a parceira ou ex de outra pessoa, geralmente próxima, mas o Neif negou aí essa possibilidade, tá? Em uma sequência de vídeos publicados nos stories, o artista afirmou que não houve qualquer envolvimento pessoal com mulheres de terceiros e rejeitou especulações de que teria sido alvo de rivais da cena musical. Por que isso? O artista, ele foi atingido no ombro após a van da banda ser perseguida por cerca de 10 quilômetros na manhã do último domingo, logo após realizar um show na capital paulista. O cantor teve alta médica na noite do mesmo dia e após passar por uma cirurgia no ombro lá no Hospital Sírio-Libanês. A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio e ninguém foi preso até o momento. Após o episódio, alguns blogueiros de Pernambuco, estado natal do cantor, fizeram publicações nas redes sociais alegando que o crime teria sido cometido por vinganças após Neif supostamente zombar da prisão do MC Rian SP, o artista paulista preso no último dia 15 e é acusado aí de fazer parte de um esquema suspeito de lavar mais de R$1 bilhão. Também circularam especulações de que o cantor teria se envolvido com a namorada de outra pessoa. Então, são especulações, né? Nada confirmado, mas o Neif fez questão de utilizar suas redes sociais e acabar de uma vez com essas especulações. Ele disse, não me envolvi com mulher de ninguém. E também não tentaram me matar porque, segundo informações, ele zombou no dia que o MC Rian, né, e também o dono da Choquei, o MC Rian, foram presos aí por lavagem de dinheiro.
Isso segundo os blogueiros.
Especulações.
Eu quero chamar a atenção aí de quem tem páginas na internet, de blogs, que vá na fonte realmente certeira.
E não ficar falando besteira nas redes sociais.
Justamente. Pode levar um processo e pode também sair ficar no descrédito, não é? Falar de artista, né? Já que você falou, também vou falar aqui do artista Wesley Safadão. Ele acionou a justiça contra pré-candidato à presidência por acusações nas redes sociais. Ele ingressou com uma queixa-crime na justiça contra Renan Santos, acusando o pré-candidato do Missão à presidência da República de crimes contra a honra após declarações feitas nas redes sociais. A ação foi protocolada na comarca de Fortaleza e sustenta que o fundador do Missão e do Movimento Brasil Livre teria cometido calúnia, difamação e injúria ao associar um artista a suposto esquemas ilegais e práticas criminosas sem respaldo em investigações formais. Em março, Renan publicou um vídeo no Instagram no qual afirmou que Safadão seria o novo ícone da corrupção no Brasil, o que lideraria um esquema bizarro envolvendo contratações de shows por prefeituras do Nordeste com valores milionários e sem licitação. O dirigente também declarou que o cantor seria um político safadão que canta e afirmou que pretende colocar gente como Safadão na cadeia caso seja eleito presidente. Olha aí. Na queixa, minha cara Carla, A defesa do artista argumenta que as declarações atingiram diretamente sua imagem pública ao vinculá-lo à corrupção e enriquecimento ilícito. Os advogados destacam ainda que o cantor não é investigado, indiciado ou foi chamado a prestar esclarecimentos em qualquer procedimento relacionado às acusações. O documento também ressalta o alcance das publicações feitas em um perfil com cerca de 1 milhão de seguidores, o que teria ampliado significativamente a repercussão das falas.
Essa foi a nossa última notícia de hoje aqui do Jornal do Meio Dia, mas antes de finalizar, bora mandar um abraço aqui pro Gildeso Silva, lá do Basílio. Ele disse aqui, eu também tô aqui escutando vocês, parabéns para vocês pelo show de programa. Obrigada, Gildésio, lá do Basílio, viu, Tony?
Ele é eletricista, né?
Isso, exatamente.
Um grande eletricista.
Sisu Boy também tá por aqui, mandando salve pra gente, tô ouvindo vocês também. Sisu, um abraço para você, obrigada pela sintonia. Quem mais? A Regina Vitória, lá da Conquista. Boa tarde, Carlinha Menezes. E o amiguinho aí, estou aqui ouvindo a melhor Gabriela FM estourada. Amei te encontrar na academia hoje. Estou aqui almoçando com Papudão, meu parceirão de trabalho. Um beijo, Regina, para você, para Papudão. Lá e toda a turma lá na Conquista, né, Tony? Vamos embora, Tony?
Vamos embora. Agora lá? A gente tem que lembrar dos nossos parceiros, não é isso?
Isso.
Aqueles que é a causa de a gente estarmos também aqui todos os dias levando notícias e informações. Queremos agradecer a Natura Ilhéus. Nesse Dia das Mães, retribua todo o amor com um presente especial da Natura Ilhéus. Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, Centro. Mix Mateus Ilhéus. Economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex. Você em evolução, inscrições abertas.
Um abraço para você, Tony Mattioli, até amanhã.
Um abraço para você também, obrigado. Amanhã estaremos com muito mais notícias atualizadas.
É isso, agora 12h57, está chegando o Pagode Brasil.
Fiquem todos com Deus, tchau, tchau.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.